בעזרת השם, דף י' ב', סדרת ג'ראחים, עולה פסועה בבינז, נוף דף שלום עליכם. סתם עוז דף י' ב', נפרמר הלינה, איבאלו פרנותנו סאביוס. תשווינו שאול פסדו, פרשקלין שו דף אינטרו, סוברו קנטודוס לווים, שירת הלווים, נו בית המקדש. נסו בקסטה אינטרסנט שגור. נסחים הבאים בפני עצמם, טעונין שירה או אין טעונין שירה? Vimos o senhor passado que disse Rabi Yonatan. Ele disse que quando os levim cantavam na hora de um sacrifício, eles cantavam quando o vinho era sacrificado. No Isuhayayin, a pessoa traz um sacrifício animal, traz também o vinho. Nesse momento do sacrifício do vinho, os levim cantavam. Pergunta, o que acontece se a pessoa só trouxe vinho? Por exemplo, ele trouxe um sacrifício animal um dia, em vez de trazer o vinho desse sacrifício animal outro dia, isso é permitido. Ele não tem que trazer o vinho no mesmo dia do que o sacrifício animal. Ele trouxe no outro dia só o vinho. Será que os levim vão cantar ou não? Então, quem vai amar a Bishmael Bar Nachmani, amar a Bionatan, Minayin, Sheino, Bem, Shira, Ela, Yain, Vechulei, Amrina? Talvez sim, porque na prática de Sira Bionatan, os levim cantam na hora do sacrifício do vinho. Também aqui o vinho está sendo sacrificado na prática, então talvez eles cantam. Ou Dilma la Hila Vestia Amrinan, Ashtia Lehuda Alo Amrinan. Ou talvez não. Talvez o que disse Rabi Yonatan é que num caso que a pessoa está sacrificando o animal e o vinho, os levim cantam na hora do sacrifício do vinho. Numa situação dessas que nesse dia vai ter o consumo do sacrifício e também o sacrifício do vinho. Talvez só assim. Mas se a pessoa trouxe o sacrifício do animal em um dia, o vinho outro dia, mesmo que o vinho seja sacrificado, talvez os levim não cantam, talvez eles só cantam quando tem a Hila Ishtia, tem o sacrifício do animal e o sacrifício do vinho no mesmo dia. Eles vão cantar no momento do sacrifício do vinho. Mas talvez só tem sacrifício do vinho, eles não cantam, essa é a dúvida. Então Tashma é uma tentativa de prova. Vimos no senhor passado uma braita. E essa parte da breta fala que quando os goim entraram no Betamigdash para destruir, os levim estavam cantando. Pergunta, por que eles estavam cantando? Talvez tinha um sacrifício animal obrigatório sendo sacrificado. Eles estavam cantando. Não tinham mais sacrifícios obrigatórios naquele momento. Ou seja, não sacrificavam mais. Desde Yudzai Betamuz, 17 de Tamuz, Batala Tamid, o sacrifício de Tamid, parou de ser sacrificado, eles não tinham animais. Não tinham carneiros para o sacrifício do Tamid. Então não pode ser que na hora da destruição do Betamid eles estavam sacrificando um sacrifício de Tamid. Vela Deulat Nedavah. Talvez era um sacrifício voluntário. Não tinham carneiros para o Tamid, mas talvez tinham lá um bezerro e sacrificaram um bezerro. Era um sacrifício voluntário e os levim estavam cantando por causa disso. Porque não? Vimos no choro passado isso. Vimos no final do choro passado isso, que numa situação de um sacrifício voluntário, os levim não cantam. Então, por que eles estavam cantando na hora da destruição do Beit HaMikdash, antes dos goim entrarem? Era lá, Beresahim. Então, deve ser que eles estavam sacrificando só vinho, e os levim estavam cantando por causa disso. Então, se é assim, se vê que os levim cantam, mesmo que só o vinho está sendo sacrificado. Amarava Beitim Aravashi, fala, sabe o que não? Orava Aravashi. Betisbera, Shirat Yomi, Lashem Aret Sobloa. A Braita dizem que o Beit HaMikdash foi destruído num domingo. O cântico dos levim do domingo, quando eles cantam, na hora de um sacrifício, eles cantam o capítulo de Lashem Aretz Umloah. Ve'ashev alem etunam be'shirat arba be'shabatu. A Braita disse que eles estavam cantando esse pasuk, Ve'ashev alem etunam, que Hashem traz sofrimentos para o povo judeu, mas depois, etzmetem Hashem Elokim, Hashem nos salva. Então, eles estavam cantando isso nesse momento. E esse pasuk é um cântico da quarta-feira, não do domingo. E como a gente viu no show passado, antes deles falarem, os goiim entraram e destruíram o Betamigdash. Então, eles falaram só que Hashem nos traz sofrimentos, eles iam falar e atzmetem Hashem Eloquenu que Hashem nos salva, e antes disso os goiim interromperam e entraram. Mas o ponto é que eles estavam cantando um pasuk da quarta-feira, e era domingo. Então você vê que eles não estavam cantando o cântico dos sacrifícios. Era Ilha Be'amo de Nafaleu Bebomayo. Te explica que os levim se sensibilizaram naquele momento. Eles, por coração, eles quiseram cantar. Não porque eles estavam obrigados por causa de algum sacrifício do vinho. Era algo espontâneo. Não, Dima do Hanam Ketani. A Breda fala que os levim estavam no seu palco. Parece que eles estão no palco porque estavam cantando como sempre. Um cântico obrigatório, que parece. Mas não. Kederish Lakish, Damar Eish Lakish, Omrim Shirah Shirola Korban. Disse Eish Lakish, os levim podem cantar quando eles querem. Eles podem escolher cantar agora, mesmo que agora não tenham nenhum sacrifício. E podem cantar também no palco do Betamigdash. Então, isso que aconteceu. Eles foram para o palco e cantaram porque eles se sensibilizaram, mas não porque estavam obrigados. Pronto, Yahi Ben Esachim Namelema. Se os levim podem cantar quando eles quiserem, então por que eles não cantariam quando o vinho é sacrificado sozinho? Toda a questão é se eles vão cantar ou não quando o vinho é sacrificado sozinho. Por que não? Se eles podem cantar quando eles quiserem, então por que eles não vão cantar quando esse sacrifício do vinho é feito? O Navik Mere Curva explica que tem um problema. Ou seja, pode ser que os levim não devem cantar no sacrifício do vinho sozinho. Porque pode ser que vai ter algum estrago. O estrago seria o seguinte: se as pessoas vão perceber que os levim estão cantando porque querem, podem chegar a errar e falar que sempre o cântico dos levim é opcional. Então, se vão falar isso, pode ser que numa situação que eles estão obrigados a cantar, não vão cantar. Porque vão achar que eles não têm obrigação. Então essa é a questão, agora deixem aberto. Aparentemente, os levim não cantavam quando o vinho era sacrificado sozinho. Gufa, Rabiosi Omer Migal Grims, Rodeon Zakai Behore. Agora vamos analisar melhor a breta de ontem, sobre a destruição do Betamigdash. Barishoná, Bemotzei Shvid Nimashkar Hadla. Pergunta, como a breta pode falar que o primeiro Betamigdash foi destruído um ano depois da Shemitah? Aconteceu a Shemitah e no ano seguinte o primeiro Betamigdash foi destruído. Como é que a Breda pode falar isso? Então, como a gente sabe, temos o ciclo de 7 anos, o ciclo da Shemitah. O sétimo ano é a Shemitah. E temos o ciclo de 50 anos, que é o Yovel. O ano 50 é o Yovel. A Breda disse que o primeiro Betamigdash foi destruído um ano depois da Shemitah. Como é que isso é possível? Vê aqui, olha só esse passo. Agora, vamos ver várias contas de datas. Quem quiser pegar papel e caneta, pode ajudar. Fala o passo que em Hezkel. Be'esrim e'chamesh shana legalutenu, be'rosh ha'shana, be'asor la'chodesh, be'arba'esre shana, achar asher uktair. Então, uma pequena introdução. Nebuchadnezzar, ele subiu no poder, ele se tornou rei da Babilônia. No ano seguinte, ele dominou o rei Joaquim, rei do povo judeu. O rei Joaquim foi dominado por Nebuchadnezzar e se tornou um escravo de Nebuchadnezzar. Mas ele era um escravo que ainda estava dominando o povo judeu. Estava dominando o povo judeu, mas submisso a Nebuchadnezzar. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Nebuchadnezzar. E aqui, ele reinou por 7 anos, o povo judeu, e ele foi exilado. E Eliakim, o filho dele, Eliakim, ele subiu no poder. Depois de 3 meses, ele foi capturado pelos babilônios. Quando ele foi exilado, o profeta Yehezkel também foi exilado. E subiu no poder Tzidkiyahu. Tzidkiyahu reinou por 11 anos. Foi nomeado rei e o reinado dele durou por mais 11 anos. Aí o Betamigdash foi destruído e todo o povo foi exilado. Então, vamos revisar isso na sequência também. O profeta Hezkiel está falando uma profecia sobre o terceiro Betamigdash. A introdução da profecia diz o seguinte: 25 anos depois que ele foi exilado. o Yehezkel foi exilado com Yehoiakim. 25 anos depois que ele foi exilado, ele está falando a profecia. Esse ano que ele está falando essa profecia é 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. 25 anos depois que ele foi exilado, 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. E fala Yehezkel que ele está falando isso em Rosh Hashanah, no dia 10 do mês de Tishrei. Então pergunta: Eizu Ishanah Shel Rosh Hashanah Be'Asor LaChodesh? Em que ano temos uma situação dessas que Rosh Hashanah não é 100% o primeiro de Tishrei? É no dia 10 de Tishrei também, de Yom Kippur. Havelmez é Yovel, é o ano do Yovel, o ano 50. No Yom Kippur se toca o shofar e os escravos são libertados, as terras voltam para os donos, a contagem do próximo ano começa. Então, no caso do Yovel, o Rosh Hashanah também é, de certa forma, no Yom Kippur, quando se toca o shofar, todas essas leis entram em ação. Então, o que a gente vê daqui? Que 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash era Yovel, era o ano 50. Então pergunta: Vissa Kadadach Bechad Beshavua Haruf, Mechad Beshavua Lechad Beshavua Tamni, Lechad Beshavua Rina, Chameshesre Aver. Pergunta: se você me diz que o Beit HaMikdash foi destruído em um ano depois da Shemitah, um ano depois do Shvit, então desse ano, que é o primeiro ano da contagem de uma nova Shemitah, de um novo ciclo de 7 anos, até o próximo primeiro ano, temos 8 anos. Para chegar no próximo primeiro ano, o Yovel é o ano 50, o ano 49 é a Shemitah. Cada ano que é múltiplo de 7 é Shvit. 7, 14, 21, 28 são Shmitot. O ano 49 também é Shvit. O ano do Yovel é o próximo ano, é o primeiro ano depois da Shemitah. Se o Beit HaMikdash foi destruído no primeiro ano depois da Shemitah, como a Breita falou, para chegar no próximo primeiro ano, temos 8 anos. E aí, para chegar no próximo primeiro ano, temos mais 7 anos. Começando do segundo ano, para chegar no próximo primeiro ano da Shemitah, temos mais 7 anos. Então, 8 mais 7, temos 15 anos para chegar nesse Yovel. 14 anos depois que o Beit HaMikdash foi destruído, o profeta Yehezkel está profetizando, e se vê do passado que era Yovel. O Yovel é o primeiro ano depois da Shemitah. O ano 49 é Shemitah. O ano 50 é um ano depois. Se o Beit HaMikdash foi destruído no primeiro ano depois da Shemitah, para chegar no próximo primeiro ano, temos 8 anos. Para chegar no próximo primeiro ano, começando no segundo ano, para chegar no próximo primeiro ano, temos 7 anos. São 15 anos para chegar nesse Yovel, não 14. E do Passuk você vê que eram 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Conforme essa conta, da destruição do Beit HaMikdash até esse Yovel, são 15 anos. A maravina be'arba'isre shana ha'ashana she'uktair. Faravina, são 15 anos, na verdade são 15 anos, mas o Yehezkel fala que são 14 anos, porque ele só está contando os anos completos. A destruição do Beit HaMikdash aconteceu no meio do ano, então esse ano não foi levado em conta, porque não é um ano inteiro. Não é um ano inteiro depois do Hurban. Tem só parte do ano, o resto do ano entre o Hurban, a destruição do Beit HaMikdash e o final do ano. Então esse ano não foi levado em conta. Então, por isso, Yehezkel diz que são só 14 anos completos desde a destruição do Beit HaMikdash até onde ele está. Na verdade, são 15 anos, conforme a nossa contagem. Mas Yehezkel não levou em conta o ano da destruição do Beit HaMikdash, porque é só parte do ano que sobrou depois do Hurban. Não é um ano inteiro. Quando ele fala que são 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash, são 14 anos inteiros. Pelo nome de Yahri, Bezrim Ramei Shana, pergunta: conforme Ravina temos um problema. E Yehezkel está falando a sua profecia. E se sinta no passo que são 25 anos depois que ele foi exilado, que Yehezkel foi exilado. דברים עושה 26, פורגה, דמה על מרפאים סינן. גלו ב-7, גלו ב-8, גלו ב-י"ח, גלו ב-י"ט. Então, vamos entender melhor isso na sequência, mas agora entender o seguinte aqui. O Médio me ensinou antes. No segundo ano do reinado de Nebucadnezar, ele dominou o rei Joaquim, rei do povo judeu, e escravizou ele. Joaquim ficou no poder por mais 7 anos, depois ele foi exilado, foi capturado pelos Goim. O rei Joaquim, filho de Joaquim, subiu no poder, reinou por 3 meses e foi exilado com Yehezkel, o profeta, e parte do povo. Então fala que a breta é Galuba Shava e Galuba Shmona. Nesse 7º ano, desde que Yehoiakim foi escravizado, 7 anos depois, Yehoiakim e Yehezkel foram exilados junto com parte do povo. E depois que eles foram exilados, Tzidkiyahu subiu no poder, reinou e depois foi exilado com a destruição do Beit HaMikdash e todo o povo foi exilado. A Breta falou, Galuba Yud-Het, Galuba Yud-Het. A Breta, conforme uma das opiniões é que a destruição do Beit HaMikdash aconteceu, Beyud-Het. Ou seja, 18 anos depois que o rei Yoyakim foi escravizado por Nebuchadnezzar. Então, analisa aqui. Mishev Vetam Nesari Hatzari. O profeta Yehezkel foi exilado com Yehoiakim no ano 7, depois da escravidão de Yehoiakim. Depois da escravidão de Yehoiakim, 7 anos, Yehezkel foi exilado. Então, do ano 7 até o ano 18, que foi a destruição do Beit HaMikdash, temos 11 anos. Vechamesh Esre. Então, Esrem Veshitaver, conforme Ravina, que desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, são mais 15 anos. O pastor fala 14, mas ele diz na verdade são 15, como a gente acabou de ver. Então, se temos 11 anos, desde o ano 7 até o ano 18, temos 11 anos já, mais 15 anos até a profecia de Yehezkel são 26 anos, não 25, como Yehezkel diz. Como é que Ravina vai explicar? Amada Ravina. Então, Agmará responde por Ravina. E diz, Ravina vai te falar o seguinte. O Lididach Minicha, conforme o seu raciocínio, que são 14 anos desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, também tem uma pergunta. Merdi Galu Name Betesha Betchaisre. A Breda diz Galu Beyutet. Então, Agmará entendeu, conforme essa opinião, que a destruição do Beit HaMikdash aconteceu 19 anos depois da escravidão de Yehoiakim. Então, se é assim, então, Mishev Tesare, Tartesare, do ano 7, depois da escravidão de Yehoiakim, até o ano 19, então, temos 12 anos, Tartesare, Vearbasare, Estrim Veshit. Então, você vai dizer, da destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, temos 14 anos. Então, 14 mais 12, temos 26 também. Então, explicando melhor. Agora, entendeu aqui. No ano 7, depois da escravidão de Yehoiakim, 7 anos depois, Yehezkel foi exilado. No ano 19, o Beit HaMikdash foi destruído, conforme esse entendimento. Então, mais 12 anos. Desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, temos mais 14 anos. Então, 12 mais 14, temos 26. 7 anos, do 7º ano até o ano 19, temos 12, mais 14, temos 26. E Yehezkel diz que está falando a profecia 25 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Então, Elamait Lachleimei, então, o que ele virá de falar? Você vai responder o seguinte, Lebar Meshata de Galubá. Você vai falar, o ano do exílio de Yehezkel, uma vez que é só sobra parte do ano depois do exílio, não foi levado em conta. Então, por isso não são 26 anos, porque um desses anos é só parte do ano. Esse parte do ano não foi levado em conta, só 25. Também eu, Ravina, vou falar a mesma coisa. O ano do exílio de Hezquiel não é levado em conta. Então, em vez de 26, são 25. Então, vamos me como conta que estaria a Ravina caixa. De qualquer forma, ainda está difícil para a Ravina. Isso que foi dito na Breta, que no ano 19, depois da escravidão de Joaquim, o Betamilés foi destruído. Não dá para entender. Então, explicando essa pergunta. Se vamos falar assim, que no ano 19, depois que Joaquim se tornou escravo, o Betamilés foi destruído, temos um problema. Do ano 7 até o ano 19, se a gente conta o 7º ano e o 19º ano, temos 13 anos. Então, o que Navira vai te falar? Os anos parciais, o primeiro, o 7º ano, que é só parte do ano depois do exílio, não é levado em conta. O ano do Hurban, da destruição do Beit HaMikdash, que é só parte do ano até o Hurban, não é levado em conta. De qualquer forma, temos 11 anos. Se Navira fala que são 15 anos desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, deveriam ser 26 anos. Porque mesmo que você diz, o ano do Hurban não é levado em conta na primeira contagem, ou seja, entre o 7º ano da escravidão de Joaquim e o ano 19, vamos falar, o ano do Hurban não é levado em conta nesse caso. Então temos só 11 anos. Mas, quando o Yehezkel fala, são 25 anos, 10 do exílio dele até a profecia, o ano do Hurban é o ano inteiro. Então, o ano do Hurban vai ser levado em conta no total dos 25 anos. Não deveriam ser 25, deveriam ser 26. Ele falou que são só 25. Então, como é que Ravina vai explicar? Então, se eu amar Missa Varcha, Losh Galuyot Avon, Galube Sheva Le Kibush Yoakim, Sheishmone Le Nebuchadnezzar, Galube Shmone Bo Shmonaesre, Le Kibush Yoakim, Sheishmone Le Nebuchadnezzar. Agora a Gemara explica a explicação final sobre essa breta. A breta falou, Galu Besheva, Galu Beshmone. O que significa isso? O exílio de Yoiakim e Yoiakim e Yehezkel aconteceram 7 anos depois que Yoiakim se tornou escravo. Esse ano é o 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ele subiu no poder e no ano seguinte, no 2º ano do seu reinado, ele escravizou Joaquim. Então, 7 anos depois, é o 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. E o Beit HaMikdash foi destruído no ano 18 depois que Joaquim se tornou escravo, que é o ano 19 desde que Nebuchadnezzar subiu no poder. Isso que a Breda veio falar. Da Marmá, como foi ensinado, Shonari Shonaki Beish Ninve, no primeiro ano do seu reinado, Nebuchadnezzar conquistou Ninve, a capital do Império Assírio. Viramos a página, Shnia Lave Kibesh Yoakim, no segundo ano ele foi escravizou Yoakim. Então, não são 26 anos, como a gente falou, de 7 a 19, não é 7 a 19, é 7 a 18, é um ano a menos, são 25 anos. Então, a Breda disse também, na destruição do segundo Beit HaMikdash, a mesma coisa aconteceu. Então, aparentemente, o que a Breda veio falar é que é a mesma coisa. O segundo Beit HaMikdash também foi destruído em Tisha B'Av, no domingo, num ano depois da Shemitah, e assim por diante. Pergunta, como você pode falar que o segundo Beit HaMikdash foi destruído um ano depois do Shvit, um ano depois da Shemitah? No final das contas, quanto tempo durou o segundo Beit HaMikdash? O primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos. O segundo Beit HaMikdash, Arba Me'avesrim, 420 anos. Então analisa aqui. Arba Me'atamne Yovele. Se a gente pega 400 anos, quantos ciclos do Yovel são? Quantos ciclos de 50 anos são? É só dividir 400 por 50, temos 8 ciclos do Yovel. Então, no ano 400, era Yovel. A contagem do Yovel e da Shemitah começou do zero quando o segundo Beit HaMikdash foi construído. 400 anos depois, era Yovel. Então, o ano 400 era Yovel. Para 420, faltam 20 anos. Arbaizre, 3 Shavuot. 14 anos são duas Shemitot, dois ciclos de 7 anos, então dá no mesmo. O ano 14 é Shvit. Para 420, então, Vashuleushit, faltam 6. Havalei Beshita Beshavuot. Então, conforme esse raciocínio, o Betamidash foi destruído no ano 6 da contagem dos 7 anos. No sexto ano do Shvit, não no primeiro ano do Shvit. Então, como é que se explica isso? Se explica a maneira Biudai. Essa breta vai como Rabi Yudai, essa é a primeira resposta. Damar Shnat Hamishim ou Lelekan ou Lekan. Existe uma discussão entre Rabi Yudai e Hachamim sobre o Yovel. Esse ano 50, o ano do jubileu do Yovel, será que já é primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos ou será que não? Rabi Yudai falou que não. Você conta 49 anos, o próximo ano é o ano 50, é o Yovel, e só o próximo ano é o primeiro ano do próximo ciclo. Então, conforme Rahamim, o Yovel acontece uma vez a cada 50 anos. Mas a Bíblia discute, fala a Bíblia, o ano 50 já é primeiro ano do próximo ciclo do Yovel. Conforme a Bíblia, o Yovel acontece uma vez a cada 49 anos. O ano 50 já é primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos. Então, quando a gente pega 400 anos do segundo Bet HaMikdash, e vamos perguntar conforme Rabi Yudai quantos Yovelot, quantos jubileus tem, então vamos dividir 400 por 49, e vamos chegar em 8 ciclos do Yovel, e mais 8 anos. A mesma coisa do que a gente falou antes, 400, conforme Rahamim, 400 anos são 8 ciclos do Yovel exatos. Mas conforme Rabi Yudai, o Yovel acontece uma vez a cada 49 anos, não a cada 50 anos. Então tem 8 anos que sobram conforme Rabi Yudai. A sobra da divisão é 8 anos. Então, o ano 400 é 8 anos depois do Yovel. Então explica, Ait Itamre Mitamre Yovel, Veneshita e Verbisa. Então, revisando, 400 anos do segundo Bet HaMikdash são 8 ciclos do Yovel e mais 8 anos. Esse oitavo ano é um ano depois da Shemitah. O sétimo ano é a Shemitah, o oitavo ano é o primeiro ano depois da Shemitah. A gente soma mais 14 anos, dá no mesmo. Mais 2 ciclos da Shemitah, também voltamos ao primeiro ano depois da Shemitah. Agora faltam 6 anos para 420, então do primeiro ano mais 6 anos chegamos na Shemitah. Esse é o ano 420, isso que durou o Bet HaMikdash. No próximo ano, o Bet HaMikdash foi destruído. No ano, na metade do ano, 421. Então, conforme Rabi Yudai, tudo bate, que o Bet HaMikdash foi... Também o segundo Bet HaMikdash foi destruído um ano depois da Shemitah. Pergunta, então, está cada um de vocês vindo, Pergunta, se essa breta vem como Rabi Yudai, como é que você pode me falar que o primeiro Bet HaMikdash também foi destruído um ano depois da Shemitah? Detalhe, olá, Braita. 17 Yovelot manu Israel mishnechnesu la'aretz, ad sheyatzu. Desde que o povo entrou na terra de Israel, até a destruição do primeiro Bet HaMikdash, o povo contou 17 ciclos do Yovel. 17 ciclos de 50 anos. Então, desde que entramos na terra de Israel até a construção do Bet HaMikdash passaram 440 anos. Da construção do Bet HaMikdash até a destruição do primeiro Bet HaMikdash passaram mais 410 anos, total de 850. A gente divide 850 por 50, chegamos em 17 ciclos de 50 anos, 17 Yovelot. Mas você não pode me falar que já do ano que entraram na terra de Israel com Yeshua Binun, já começaram a contagem do Yovel e da Shemitah. Não podemos falar isso. Por quê? Sheim ata omer ken, nimtza bait harev betchilat Yovel. Porque se sim, quando é que o Bet HaMikdash foi destruído? Justamente no ano do Yovel. Porque sem te falar, começaram a contar no primeiro ano que entraram na terra. E depois de 850 anos, o primeiro Bet HaMikdash foi destruído. Esse ano 850 é o Yovel. Então, conforme isso, o Bet HaMikdash foi destruído no ano do Yovel. ואתה מוצא ב-14 שנה, אחר אשר הוקטה העיר, היא ישנום בת שכמו פסוק ג'י יחזקאל, ואם הוא זוהית שהוא פרופטה יחזקאל, זה פרופט שזה נונו ענו דו יובל, כתור זיירוס דה פויס, da destruição do primeiro Betamigdash. Então o ano da destruição não foi o ano do Yovel, foi 14 anos antes. Ela tsemem sheva shekipshu ve sheva shekhilku. Então o que temos que falar? Explica aqui a Braita. Durante os 7 primeiros anos que o povo entrou na terra, eles estavam conquistando a terra. Os próximos 7 anos estavam dividindo a terra entre as tribos. Durante esses 14 anos, a contagem do Yovel e da Shemitah não foi feita. Então, não começaram a contar no primeiro ano que entraram na Terra, começaram a contar 14 anos depois. Aí começaram a contagem. Então, a destruição do primeiro Betamigdash não foi no Yovel, foi 14 anos antes. Porque começaram a contagem, atrasaram a contagem 14 anos, o Betamigdash foi destruído 14 anos antes do Yovel, e o profeta Yehezkel estava profetizando no ano do Yovel. Então, ואתה מוצא ב-14 שנה אחרי אשר הוקטה העיר. מודה, ויהיה יהודה, הייתי שבסרה, משבסרה יובל. Conforme a Bíblia, como a gente viu, o ano do Yovel já é primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos. O Yovel acontece, conforme a Bíblia, a cada 49 anos. Então, em vez de falar que 850 anos são 17 Yovelot, 17 ciclos de 50 anos, conforme a Bíblia, vão ser 17 ciclos e mais 17 anos. A sobra vai ser 17 anos. Sobram 17 anos, porque a cada 49 anos tem o Yovel. Se a gente divide 850 por 49, sobram 17. Então são 17 Yovelot e mais 17 anos. Então, Shadeane Havalei Betlata Beshavu. Então, se a destruição do Betamigdash, conforme Rebidah, aconteceu 17 anos depois do Yovel, então são 3 anos depois da Shemitah. O ano 14 do Yovel é Shemitah, é múltiplo de 7. Então, 3 anos depois, foi a destruição do Betamigdash, no terceiro ano da Shemitah, não no primeiro ano depois da Shemitah. Então, como é que se explica isso? Como é que essa breta pode ir com o Rabi Yudá? Então, explica a Shnei de Agrino Sanherif Adiata Ermiá Adrino Louca Hashemreu. Então, explica que aconteceu uma situação diferente lá também. Desde que Sanherif exilou as 10 tribos, até que o profeta Ermiel devolveu as 10 tribos perdidas, esses anos que a maioria do povo estavam exiladas, não contaram na contagem do Yovel. Então, passaram 36 anos, desde o exílio das 10 tribos para o Sanherib, até que o profeta Ermiel devolveu as 10 tribos para o povo judeu. Então, quando eles pararam a contagem, quando começaram outra vez, começaram do zero. E desde que o profeta Ermiel devolveu as 10 tribos, até a destruição do Betamigdash, passaram 36 anos. Então são 14 anos do final do reinado de Yoshiau, mais 11 anos do reinado de Yoiakim, 25 anos. Depois Yoiakim reinou 3 meses, e o rei Tzidkiau reinou por mais 11 anos. Então 14 mais 11, 25, mais 11, 36. E aí o Betamigdash foi destruído. Então, quando eles pararam a contagem, quando eles voltaram a contar, começaram do zero. Depois de 36 anos, o Betamigdash foi destruído. O ano 35 é a Shemitah, é múltiplo de 7. Então, o ano 36 que o Betamigdash foi destruído é um ano depois da Shemitah. Então, isso é uma explicação. Que essa breta vai com o Rabi Yudá e conforme tudo que a gente falou. E vai ter uma outra explicação. Leolam Rabanan, podemos dizer que essa braita vai como Hachamim. A pergunta original era para Hachamim é que o segundo Betamigdash durou 420 anos. 400 anos são 8 ciclos do Yovel, exatamente. Então, mais 14 anos são 2 Shemitot, dá no mesmo. É o ano da Shemitah. Então temos 414. Para chegar em 420 são mais 6 anos. Então, da Shemitah, mais 6 anos, temos que a destruição do Beit HaMikdash aconteceu no sexto ano da Shemitah, não no primeiro ano. Te explica? Não é uma pode ter que saber também como o Chamin. Isso que a Breta falou, que assim também aconteceu na destruição do segundo Beit HaMikdash, não se trata sobre todas as coisas. Não se trata sobre o ano da Shemitah que a destruição aconteceu, se trata dos outros aspectos que aconteceu em Tisha B'Av e aconteceu no domingo. Então, a Hanan Misra faz sentido falar assim. Por quê? Deirotei Marahi. Mishmator Shelo Yariv Bashnia Miyavai. A Breta falou, na destruição do primeiro Beit HaMikdash, o grupo de Koanim que estavam servindo lá era o grupo de Yoyariv. Aí a Breta fala, a mesma coisa aconteceu na direção do segundo Beit HaMikdash. Não se trata de tudo, porque no segundo Beit HaMikdash não tinha mais o grupo de Yoyariv. Mas tá como fala essa Breta? Aba Mishmarot Alumina Golá. Quando Ezra Sofer trouxe o povo para a construção do segundo Beit HaMikdash, ele trouxe 4 grupos de Koanim somente. Em vez de 24, ele trouxe só 4. Os outros quiseram ficar na Babilônia. Yedaya, Veharim, Pashur, Veimar, esses 4. Amdunevim, Shebenem, Vechirkum, Havzalet, Mishmarot. Precisamos de 24 grupos. Então, os profetas falaram, vamos dividir os 4 grupos, cada um em 6. 6 vezes 4, 24, chegamos no número de grupos. Blalum, Benetnum, Bekalfi. Então, eles dividiram cada grupo, Yedaya, Harim, Pashur, Veimar, cada grupo em 6. E chegaram em 24. Mas eles não sabiam como é que vão fixar a ordem dos grupos que vão servir no Beit HaMikdash. Fizeram um sorteio. Então, o grupo de Yedaya, que foi dividido em 6, cada um pegou um papel. E eles foram saindo em ordem. E também Harim. Assim também os outros grupos. Cada grupo foi dividido em 6 e foi pegando um papel para saber qual ordem que eles vão servir no Beit HaMikdash. E os profetas falaram, mesmo se o grupo de Yoyariv decidir voltar e ir para o segundo Beit HaMikdash, esse grupo vai entrar em outros, nos grupos que a gente já dividiu agora. Ou seja, esses são os novos grupos dos Koanim. Esses 4 grupos se transformaram em 24 grupos. Mesmo se Yoyariv, Yoyariv era o primeiro grupo de Koanim que servia no Beit HaMikdash. Mesmo que eles venham, eles não vão mais existir. Eles vão entrar nos grupos existentes. Então, no segundo Beit HaMikdash não tinha o grupo de Yoyariv. Então, quando a Breta fala a mesma coisa aconteceu na divisão do segundo Beit HaMikdash, não se trata de todos os aspectos, porque esse aspecto de Yoyariv não aconteceu, nem existia esse grupo de Yoyariv no segundo Beit HaMikdash. Então, assim como quando a Breta fala, no primeiro Beit HaMikdash, os 40 que estavam servindo era o grupo de Yoyariv, no segundo Beit HaMikdash não era, assim também a gente vê que, quando a Breta compara as destruições, compara parcialmente que o segundo Beit HaMikdash também foi destruído em Tisha B'Av do domingo. Ravash amar fala Ravashi, Anachshit Shnei Adesarik Ezra Umagdish Lokarashivra. Ravashi vem responder diferente do que a gente falou. Essa breita vai como Chachamim, fala Ravashi, e o segundo Beit HaMikdash também foi destruído um ano depois da Shemitah. A pergunta para Chachamim era, conforme Chachamim, o Yovel acontece uma vez a cada 50 anos. Então, se a gente pega 400 anos do segundo Beit HaMikdash e divide por 50, 50 ciclos do ciclo do Yovel, aí a gente chega em 8 ciclos do Yovel. 400 dividido por 50 é 8. Então, o ano 400 era o Yovel. Mais 14 anos, temos mais 2 ciclos de 7 anos, também é Shemitah. Então, para chegar em 420 anos da destruição do Beit HaMikdash, o segundo, então temos mais 6 anos. Então, o Beit HaMikdash, conforme essa conta, foi destruído no sexto ano da Shemitah, não no primeiro ano da Shemitah. Essa era a pergunta. Como é que a gente pode falar que o segundo Beit HaMikdash foi destruído no primeiro ano? Ravash responde. Fala, Ravash, quando a gente diz que o segundo Beit HaMikdash teve 420 anos, esse princípio dos 420 é o princípio da construção. A construção demorou 4 anos e mais um pouco. Entrou no quinto ano. Esses 5 anos, fala Ravash, não contaram com o ano da Shemitah. Somente depois, quando entrou Rosh Hashanah, quando entrou o sexto ano, aí veio Ezra e santificou a terra de Israel para a contagem da Shemitah e do Yovê, os ciclos. Então, em vez de falar que o Beit HaMikdash foi destruído no sexto ano da Shemitah, na verdade foi destruído no primeiro ano da Shemitah. Porque esses, não temos aqui 420 anos de contagem, temos menos, temos só 415 anos de contagem. Os primeiros 5 anos não foram contados. Dichtiv ba'aden betel atavidot betel akana de Yerushal. O pasuk fala, primeiro Beit HaMikdash foi destruído, o serviço foi interrompido. Uchtiv eshetza beit adana ad yom tlata le'era hadar de ishnat shit le'malchut daya veshmalka. Aí o pasuk fala, o pastor Jenges disse, começaram a construção do segundo Beit HaMikdash no segundo ano do reinado de Dariavesh, rei da Pérsia. E no sexto ano, eles terminaram a construção em 4 anos inteiros e mais parte do quinto ano. ותנה באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא וגלותו עמו תכתיב אבוא ירושלים בחודש החמישי היא השנה השביעית למלך. E aí, quando depois que o Beit HaMikdash estava construído, veio Ezra com o parte do povo que subiu com ele para a terra de Israel, e ele santificou a terra na entrada do sexto ano. Então, no sexto ano, da construção do Beit HaMikdash, quando já estava pronto, foi o primeiro ano da Shemitah. Os primeiros 5 anos não foram levados em conta. Então a conta de antes era, o ano 420 é sexto ano da Shemitah. Fala que não. Era primeiro ano da Shemitah. Porque a contagem não é de 420 anos de ovelha e Shemitah. É 415 anos, 5 anos menos. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No programa vamos concluir esse assunto. Vamos ler duas novas Mishnayot. E vamos terminar o capítulo Be'ezrat Hashem. Mais assuntos diferentes. De El Portini e El Mosifim. Com muito mais uma vez, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém e amém.